Vamos falar agora sobre os recicláveis, os resíduos que podem ser recicláveis. E a nossa conversa é com a diretora de apoio às cooperativas de recicladores, Vera Tasca, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde. Eu é que agradeço.
Bom, a gente gostaria de entender primeiramente como é que está o trabalho da diretoria de apoio às cooperativas de recicladores. Vocês estão organizando as cooperativas da cidade?
Na verdade, nós estamos reorganizando. Nós contamos hoje com 7 cooperativas e dessas 7, todas elas mantêm um contrato da prefeitura, né, com elas, mas esses contratos, alguns vencem agora em fevereiro e alguns outros em junho e dezembro. E para a prorrogação desses contratos, então, nós tivemos que fazer algumas correções no modo como eles faziam a contabilidade e melhorando a contabilidade agora, com prestação de contas e tudo, dos valores que eles recebem, porque são valores repassados pelo poder público. Então, tem que haver uma prestação de contas.
Não havia prestação de contas?
Olha, na administração anterior, a gente não pode falar se havia ou se não havia, porque a gente não tem acesso a muitos documentos. Mas o fato é que, de janeiro para cá, então eles têm que fazer toda uma tabela para nós podermos verificar o quanto de material eles receberam pelos caminhões da prefeitura, fruto da coleta seletiva, e quanto que eles receberam de doação e quanto eles comercializaram de cada material, papel, papelão, ferro, alumínio, PET, uhum, e tudo mais, para nós podermos ter assim, um balanço no final de cada mês de quanto as cooperativas comercializaram e quanto eles receberam de material reciclável.
Agora estão recebendo mais com a coleta seletiva ampliada?
Depois que nós começamos com iniciamos essa etapa de divulgação da nova rota dos caminhões coletores, eles melhoraram. Eles receberam um volume maior de material. E também por conta desses mutirões que estão fazendo nos bairros. Então, há uma coleta assim, bem interessante das pessoas que ficavam armazenando em casa esses produtos, né? E que, com esse mutirão, elas tiram de suas casas e entregam para os caminhões.
Uhum.
E além disso, né, Luciana, o que nós percebemos é que muitas empresas e condomínios estão aderindo a essa nova etapa de coleta seletiva, estão nos procurando, que querem participar. Porque Maringá já tem uma resposta histórica na questão da coleta seletiva. Uhum. São há mais de 20 anos que nós estamos nessa luta, né? Uhum. É que várias vezes os projetos foram estraçalhados por conta de falta de projeto mesmo do poder público, ou a intenção era outra, enfim. Mas a população cobrava muito, né, que se organizasse uma coleta efetiva, que realmente coletasse o material e desse um destino certo para esse material. E agora, como nós estamos reorganizando tudo, não é um projeto definitivo, nós estamos assim, emergencialmente dessa forma, mas nós vamos melhorar. Uhum. Então, eles vão ter, vão destinar um saco para cada contribuinte, para cada morador. É um saco especial.
Um saco plástico específico para coleta de resíduos.
A coleta seletiva. É que nós não tivemos oportunidade, tempo ainda, para comprar esses sacos, quem é que vai patrocinar. Então, nós temos uma série de, sabe, de elementos aí que nós temos que ainda vencer para chegarmos à compra desses sacos.
É para padronizar a coleta.
Sim, é para padronizar a coleta.
E aí, mas vai ser sempre o poder público que vai oferecer esse material?
Não, nós temos, porque existe uma lei que obriga as empresas a terem seus projetos de gerenciamento de resíduos. Uhum. E existe também a lei da logística, a política da logística reversa, que as empresas que colocam no mercado determinados produtos devem ter projetos para recolher esses materiais e também investir em projetos de coleta seletiva. Uhum. No caso das lâmpadas, dos próprios produtos que nós temos aí no nosso dia a dia, PET, Tetra Pak e papelão e outras embalagens.
Como é que tem que ser feita a separação dos materiais? Tem um padrãozinho assim para seguir?
São informações bem simples que nós damos. Que a senhora, lá dentro de casa, ela pega um saco, esse mesmo de supermercado, independente de cor. Então, ela vai destinar ali o material que ela separa dentro de casa. O que, que ela pode separar? Então, o Tetra Pak, né, que são as caixas, aquelas caixinhas de leite condensado,
que dá de creme lavar, de leite, né?
Que pode, tem que ser lavado, tem que ser seco. Então, ela pode reutilizar a água que ela lavou a verdura, que ela lavou o arroz, ali que enxagou a louça, pode reutilizar aquela água para lavar esses materiais. Também tem o PET, que é as garrafas de refrigerante, de água mineral, também que tem que estar sequinho, tem que esvaziar, colocar lá para baixo para escorrer toda a água. Tem os papéis de todo tipo, de envelopes, embalagem de remédio, embalagem de pizza, embalagens de um modo geral. E também aqueles papéis que se usa dentro de casa, resto de agenda, resto de papel, material escolar, também os jornais, revistas e tudo mais. Esse material, principalmente os papéis, papelão, de preferência que não tenha nenhum produto gorduroso ali, tem que ser limpo. Por exemplo, o jornal não pode ser amassado, então ele tem que ser disposto de uma forma organizada ali, um em cima do outro, inclusive os papéis brancos também ali retinho, esticado um em cima do outro, porque vai facilitar a seleção ali, porque o papel branco tem um valor comercial maior do que o jornal, revista, o papel colorido, por exemplo. E lá, nas cooperativas, eles vão separar esse material e um fardo, por exemplo, vai só de papel branco. Esse material é valioso para eles, pega um valor comercial muito bom. Já o papel e papelão, no caso, o jornal e papelão, é um valor menor, mas também tem um alto poder aí de comercialização.
A embalagem de pasta de dente, por exemplo, não se recicla, então?
Olha, tem como reciclar, sim. Nós já temos aí já exemplos de fábricas de telhas que usa a pasta de dente.
Mas o morador consegue, ele separa? O que
pode
ele faz?
Pode separar. Separa a pasta de dente, coloca lá fechadinha, que não tem problema nenhum. E as garrafas e os potes de vidro também podem ir junto com esse material, mas eles devem ser acomodados junto ali com um papel em volta, um saquinho plástico, porque eventualmente se bate em algum lugar, ele não vai se quebrar. Porque lá na cooperativa eles vão separar, tem um destino certo para esses vidros.
Agora, vidro já quebrado, quebrou em casa e tal, e os pedaços grandes assim, a gente, o que a gente faz?
O melhor que se faz, que nós podemos recomendar, é que ele acomode esse caco de vidro dentro de um saquinho, ou então dentro de uma garrafa PET, ou dentro de uma embalagem Tetra Pak, para o coletor, né, não se machucar. Quando ele vai coletar, ele não se machuque com esse material cortante.
Os coletores da coleta seletiva também usam equipamentos de segurança?
Sim, sim.
Mas a
gente sabe que é o material mais limpo, né? Mas o gari, lá, aquele coletor lá,
orgânico,
volta e meia, eles se acidentam, sim, com esse material cortante que vai no lixo convencional.
Praticamente tudo dá para reciclar em casa?
Olha, se você separa bem dentro de casa, é um volume legal, bem, bem interessante, que você não acredita que você tenha tanto material reciclável dentro de casa. Se você compra, por exemplo, aquele papel alumínio que envolve os assados e tudo mais, aquele rolo de dentro é reciclável. É um papelão mais... É um papel, né?
Agora, o papel
mais condensado, ele é reciclável. Aquele rolinho de dentro, papel higiênico, ele também é reciclável.
Agora, o alumínio já com um pouquinho de sujeira, assim, de material orgânico, já tem que ser eliminado.
É, o material de, por exemplo, que você compra essas embalagens que vêm alumínio, aquelas placas de alumínio, aí teria que estar limpo, que dificilmente as pessoas vão limpar. Mas aquele alumínio, dificilmente nós temos comprador. Agora, o de alumínio mesmo, que são as latinhas de refrigerante, resto de construção, no caso, resto das esquadrias de alumínio, panelas e tudo mais, esse material é todo reciclável.
Agora, o papel alumínio que a gente usa para no assado, por exemplo, a gente tem que jogar fora,
joga
não tem como
fora,
aproveitar.
No lixo convencional.
Não tem como aproveitar, claro, né? E ficar lavando ali, não dá.
É, no lixo convencional.
Uhum. Agora, são 7 cooperativas em Maringá, né? Qual o perfil dessas cooperativas?
O perfil é que a modernidade empurrou, né, para as periferias e para o desemprego e a falta de trabalho, e até por falta de preparo mesmo desse pessoal, então eles ficaram sem emprego. Então eles encontraram nessa atividade a sua forma de renda. Muitas das cooperativas de Maringá elas são constituídas de pessoas remanescentes ainda do antigo, vamos dizer, lixão de Maringá, né? Uhum. Então, esse pessoal formou assim, algumas cooperativas. Nós temos outras que não foram formadas com esse pessoal. Por exemplo, a Copersica, que é a primeira cooperativa formada em Maringá, foi um trabalho de pastoral, dentro da Igreja Católica, né? Então, foi um trabalho de pastoral.
E a senhora participou.
Né? Foi a primeira cooperativa que nós formamos, nós dentro da Igreja Católica, através do projeto, que na época era Rumo ao Novo Milênio, sem trabalho, por quê? Então, nós reunimos lá. Houve uma época que tinha 25 a 30 famílias que faziam dessa atividade o sustento de suas famílias.
Nossa. E agora, elas continuam conseguindo renda suficiente para se manter?
Olha, trabalhando certinho, né? Porque houve um período no começo desse ano que nós não tínhamos ainda os caminhões, porque nós pegamos uma frota bem sucateada, então nós ficamos aí uma semana sem os caminhões para fazer a coleta. Então houve uma baixa de material, mas depois fomos estabelecendo uma rota e fomos divulgando, e a imprensa de Maringá foi muito colaboradora nesse sentido, passou todo o roteiro dos caminhões todos os dias. E isso fez com que a população se conscientizasse desses horários, dessa nova rota, e passou a entregar o material para os caminhões. Aumentou bem, substancialmente, o volume lá nas cooperativas. Eles agora estão contentes com o volume.
E tem cooperativa especializada só em algum material ou outro?
Nós temos duas especializadas. Nós temos uma que é de eletrônicos. Então, todo esse bota-fora que acontece aí nas comunidades, quando o pessoal põe lá computador, teclado, televisão, enfim, vai tudo lá para essa Cooper Canção, que é ali perto do Santa Felicidade. E nós temos a Cooper Vidros, que a especialidade ali é reciclar os vidros. Então, chegam os vidros, eles classificam, trituram e vendem para um senhor lá de São Paulo, um comerciante de São Paulo.
Tem muita
o
coisa
vidro
ainda.
Praticamente todo, ele é todo reciclado.
Ah, é? Tem muita coisa ainda para fazer nessa área? Materiais
tem.
Que precisam de
Nós
cooperativas?
Nós precisamos. Temos ainda, porque dentro da logística reversa, nós temos alguns pontos de coleta, né, mas que não estão funcionando, por conta de falta de assiduidade, de, sabe, aquela, aquele comando que parou de existir na recepção desse material, então a população deixou de colocar nesses pontos de entrega. Mas nós queremos reativar esses pontos e colocar outros pontos e divulgar para que as pessoas coloquem nesses lugares, né, os seus resíduos. E nós temos ainda alguns produtos que nós estamos alinhavando os projetos, né? Que são as lâmpadas, que cada pessoa que compra uma lâmpada, ela deve devolver para este comerciante a sua lâmpada. O vendedor, ele é obrigado, dentro da logística reversa, ele é obrigado a receber. Seja supermercado, seja loja, seja qualquer outro tipo de comerciante, ele é obrigado.
E como que o consumidor se impõe nesse, no momento que ele for
devolver? Ele tem que falar, o senhor vai receber, eu compro, mas o senhor vai receber a lâmpada que eu tenho em casa?
Tem
ou eu trouxe a lâmpada aqui, o senhor vai receber? Então, ele tem que receber. Porque a própria empresa, aqui o comerciante, mas a empresa que colocou o produto no comércio, ela é obrigada a dar um destino a esse material. E também nós estamos vendo outro tipo de coleta de outros materiais que estão aí entulhando as casas e os canteiros, né? Que são os colchões, os sofás, que é um problema sério. Nós estamos vendo, agora vamos visitar algumas unidades de reciclagem desse material, para nós vermos a possibilidade de nós implantarmos uma recicladora desse material aqui em Maringá.
E as cooperativas, elas podem, então, aumentar aí em questão de renda, né? Em questão para os trabalhadores que estão nelas, né?
Nós desejamos que cada vez eles aumentem mais a sua renda. O nosso desejo é que eles recolham muito material, não somente dos caminhões, mas de outros projetos que nós estamos aí implantando na cidade. Nós já estamos conversando com o presidente do SECOV para nós implantarmos um projeto de coleta seletiva nos condomínios, né? Por isso nós estamos estruturando ainda, porque vai ser uma coleta diferente. Porque o coletor tem que entrar no condomínio. Então, ele tem que ser identificado, a cooperativa tem que estar legalizada. Então, tem que ter uma fidelidade do coletor com lá o endereço que ele foi lá do condomínio. Então, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser com um veículo próprio. Então, todas essas questões vão ser abordadas num contrato de parceria, cooperativa e condomínio. E também nós estamos vendo agora, já tivemos uma reunião que foi muito produtiva, das consultoras. Porque lá na construção, além daquele resíduo de tijolo, pedra e resto de reboco e tudo mais, tem a questão do gesso. E tem também a questão do papelão, papel plástico, que vem embalado aí aí os acabamentos, né?
E gesso não é reciclável?
Olha, o gesso, inclusive, já tem uma recomendação, que quem vai colocar o gesso, ele não pode deixar o gesso na obra. Ele tem que recolher. Mas nem todos fazem assim. É comum você ver os contêineres aí nas ruas da cidade com o resto de gesso. Então, é meio complicado. Daí você vai fazer o quê? Tem que denunciar, né? Mas, por enquanto, nós estamos fazendo essa parceria com eles para eles se reorganizarem aí no setor de construção para orientar os mestres de obra e tudo mais para separar esses produtos lá na obra e destinar o que é para as cooperativas de reciclagem, papel, papelão e tudo mais, ir lá para essas cooperativas. E os outros resíduos, no caso do gesso e isopor, daí outro destino.
Muito trabalho pela frente.
Muito, 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 muito. E olha, nós estamos avançando. Nós temos até o resíduo também do setor de produção de roupas, né? Do vestuário, outro. Também, que é bem, bem grande o resíduo.
Nossa, muito obrigada pelas informações, pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço e o meio ambiente também agradece.
Conversamos com a diretora de apoio às cooperativas de recicladores da Prefeitura de Maringá, Vera Tasca. Falamos sobre a reestruturação das cooperativas de recicláveis aqui em Maringá.